Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser no município de Chapadão do Sul, no estado do Mato Grosso do Sul, para verificar as condições da colheita da segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Lauri Dal Bosco, ele que é vice-presidente regional da Famasul, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Lauri. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, você, Guilherme. Bom dia a todos os seus internautas, todos os produtores que estão assistindo nesse momento. Né? Muito interessante o agro brasileiro. Está sendo a mola que tá mantendo o Brasil funcionando, né? E é um prazer sempre conversar com vocês, a gente trocar uma ideia sobre notícias do agro, sobre produção, sobre as dificuldades também no dia a dia que nós temos aqui na nossa região, principalmente, que é o norte do Mato Grosso do Sul, né?
Então, Lauri, os trabalhos de colheita do milho estão avançando aí na região. Como é que estão as condições para o produtor colher? O clima tem contribuído para o avanço da colheita?
Na verdade, Guilherme, nós, como eu te falei da última vez, a gente assim, a gente perseguiu uma situação climática que acabou nos favorecendo. Foi um ano, novamente, graças ao bom Deus, foi um ano normal aqui no clima, né? Que o nosso problema agora, para safrinha, o problema mais, o risco maior que nós temos aqui é clima. E acabou chovendo pontualmente, tivemos umas chuvas. O milho se desenvolveu normalmente, e a gente fica muito impressionado com o avanço das tecnologias, né? Das tecnologias. Isso é que nos tem nos ajudado muito nos últimos anos. Essas empresas parceiras do agronegócio, que são essas multinacionais que produzem a semente, produzem as adubações, as correções de solo. Isso tem ajudado muito, desde que se inventou o plantio direto, né? Nós vemos uma evolução constante. Essas áreas que não são tão férteis, mas são de uma topografia muito favorável, esse sistema de agricultura e pecuária, esse sistema de cobertura de solo avançou muito. Isso, ele acaba ficando como um passivo, ele fica acumulado. Esse acúmulo acaba nos ajudando nesses momentos assim que às vezes o clima não é tão favorável. Então nós viemos colhemos praticamente 40% já da área plantada aqui na nossa região. Em torno disso, e vamos perseguindo aqueles números que eu te falei da última vez, que a gente colhe em torno de 100 sacas por hectare, né?
E aí, até quando deve ter colheita de milho por aí, Solari?
Eu quero acreditar que nós vamos colhendo até o dia 15 de agosto, pelo que mais ou menos se vê, nós devemos passar uma régua na colheita do milho safrinha. O milho aqui está praticamente todo ele secando, já o que era para dar já deu, agora é só a gente esperar ele chegar nos níveis. No ponto de colheita, geralmente a gente usa deixar ele secar um pouquinho mais a lavoura, que ele acaba dando um padrão de qualidade melhor e facilitando também a colheita, né? Não envolve muito tempo para secar esse produto, poder estocar ou expedir, como está sendo agora, que foi feito um bastante compromisso, está sendo expedido. Mas viemos com um ano basicamente normal aqui, Guilherme, nessa região aqui.
E aí, falando da comercialização, que você já começou a contar um pouquinho, como é que foram as vendas dessa safra? Ainda falta muita coisa para ser vendida por aí?
Essas comercializações, às vezes a gente não tem exatamente em mãos, mas uma ideia a gente tem, né? Aqui é uma região que tem muitas multinacionais que fazem exportação. Geralmente esses números eles não divulgam para o mercado. Isso é a questão comercial deles. Mas pelas entidades, pelo levantamento que tem, nós devemos ter comercializado acima de 50% do milho colhido na região. Por que, Guilherme, foi comercializado 50%? Você vê que bem, nós começamos lá atrás uma situação no plantio, ano passado, desses milhos, né, quando fomos projetar o plantio, o milho estava em torno de 15%, um preço superior ao ano anterior, na safrinha, né? Porque a safra normal foi, aqui você plantou muito pouco e mudou totalmente o patamar, mas para a safrinha. O que aconteceu? O produtor começou a travar custos, né? Os custos acabaram subindo, na época o dólar não é tão alto, e foi vendendo. Você vendeu o milho aqui 28, 29, 30, um volume razoável. Em seguida, aumentou-se um pouco, veio a safra do mês de janeiro, a safra normal, subiu o preço, subiu nos mesmos patamares para 32, 33, 34. O produtor vendeu mais um pouco, né? E agora, por incrível que pareça, no pico de colheita, com essa quebra que está tendo no Paraná, com esse ponto forte de exportação, por causa que o câmbio favoreceu bastante, ele acabou subindo mais ainda, né? Então hoje você está se trabalhando aqui na faixa de 38, 40, é os níveis que está sendo trabalhado hoje o milho. Só que o que aconteceu? O produtor vendeu 50, 60, 70% do milho. Ele vai colher tudo para ver se ele tem exatamente a condição de cumprir os contratos, né, daquilo que tinha sido feito, né, como de fato está cumprindo. E rapidamente está sendo evacuado essas vendas que foram feitas, muito através de cerealistas, que são as grandes compradoras de milho da região. E acabou que as multinacionais também acabaram sendo agressivas na comercialização e na compra, porque aqui no Mato Grosso, eles têm, quem exporta tem que cumprir uma paridade, né? Então eles precisam do grão também para fazer a paridade. Em cima disso, eles compraram um volume razoável para cumprir suas paridades, e isso acaba dando uma encharcada no mercado, porque tem uma procura maior, né? Então a gente sente assim que, por conta da quebra no Paraná, por conta desses compromissos de cumprir paridade, e por conta do dólar ser alto e facilitar a exportação, nós viemos em plena colheita com os preços em alta do milho. E aí o produtor, né, que tinha feito um preço mais em conta, acabou vendendo mais um pouco. E agora estamos indo para a reta final para colher, para ver o que vai sobrar, para a gente ver, para comercializar o restante. Mas sem dúvida nenhuma foi um ano um pouquinho diferente, né, nessa parte de comercialização. Não queremos assim sonhar que a vida toda vai ser assim, né? Mas foi um ano diferente. E nós perseguindo essa média, Guilherme, que eu te falei da última vez, que é colher uma média de 100 sacos por hectare, devemos atingir isso. Não vai ser o pior dos anos para o milho safrinha aqui no norte do Mato Grosso do Sul, com certeza, né?
E aí, Celori, nesse momento também, como é que estão os planejamentos para a próxima safra, safra verão 2021, plantio da soja? O produtor já recebeu insumos, já está tudo pronto para iniciar o plantio da próxima safra?
Na verdade, o que aconteceu? Com essa suba do dólar, ficou um pouquinho cômodo para o produtor ir acertando as posições dele para plantar a próxima safra. Está bem adiantado. Esse dia nós tivemos uns números aí, grande. Muito adubo já está na fazenda, né? O pessoal já está se organizando. O que está acontecendo? O câmbio é que fez tudo isso, né? O câmbio favoreceu. Eu falo uma situação minha, né? Como eu fiz o meu plantio para a próxima safra? Eu comercializei o custo da fazenda a 14% a mais do que o ano anterior, travei a venda do soja. E fiz uma proposta para meus parceiros que fornecem os insumos, para eles fazerem para mim o mesmo custo do ano anterior. Pensei comigo, eu faço porque vai aumentar 14, 15% o preço do soja e vai travar o custo nos mesmos custos do ano anterior. De fato, o negócio rodou e deu. No meio do caminho, o soja acabou subindo mais. Que bom que subiu mais, porque o pouco que eu vou sobrar vai valorizar mais ainda. Então a região usa muito esse sistema aqui. Aqui é uma região de médios e vários grandes produtores, não tem como ainda trabalhar com o mercado volante, dizer eu vou plantar, vou guardar tudo e tal. Com certeza vai chegar amanhã, vai erar. A maior parte dos produtores, a maior parte que eu digo, em torno de 60, 70%, faz essa trava aí. Aqui tem grandes financeiras que financiam a nós também, uns fazem posições em dólar, né? Então, para o soja, está praticamente tudo definido nessa condição. Estamos travando, claro, agora precisamos colher para fazer frente a todos os compromissos assumidos aí. Mas, com certeza, aconteceu isso por conta desse câmbio, que a gente não cansa de ver os companheiros da gente falando aí. O câmbio não nos favoreceu. E para o milho, especificamente, Guilherme, que nós estamos conversando, já se fala, para aproveitar esse câmbio que está agora, em posições para o ano que vem, né? Posições que vão liquidar aqui nessa região aqui do norte, Mato Grosso Sul, 7 dólares, né? 7 dólares ou 37, R$ 38 livre produtor. Tem produtor se coçando já em travar a posição, que é uma situação muito inteligente. A pessoa saber bom, eu vou plantar e vou colher quantas sacas para pagar se eu vender 37, 38. Então ele pode começar a pensar, quanto é que você me faz o adubo, né? O adubo para entregar final do ano, começo do ano, ou compra agora mesmo adubo, estoca. É interessante, olha, nós vimos perseguindo, lembro uns anos atrás, a situação da gente poder travar custo, né? Nessa região nossa, estamos conseguindo avançar bastante, nessa parte de travar custo. Por conta que temos multinacionais fortes aqui, que interessam um produto para exportação, que elas também não estão fazendo favor nenhum para o produtor aqui. Elas estão ganhando dinheiro e muito dinheiro, né? Então, o que que está acontecendo? É um negócio, está todo mundo vivendo. Isso já se chama agronegócio. O que que é? São vários setores envolvidos, dando um suporte. O produtor tem que ver a sua oportunidade, o seu melhor momento, o seu melhor negócio, porque ele conhece a sua propriedade. É ele que está sabendo o que está acontecendo lá. Então, o que ele faz? Ele tem fazendas aqui que fazem agricultura pecuária, tem fazendas que fazem intensamente, até três culturas e bem feitas, né? É uma região assim, engraçada, porque chove muito bem no período safra-verão. Então você faz essa correção. As entidades de pesquisa continuam trabalhando, nós temos a nossa fundação aqui muito forte, ela é agressiva nessa parte de pesquisa, de experimento. Uma coisa que nós notamos aqui, Guilherme, que eu quero te dar de primeira mão a notícia, nós voltamos forte para o ano que vem com área plantada de sorgo forrageiro, sorgo granífero, que é para produção de ração. Nós tínhamos uma época com um medo que o sorgo prejudicava o solo, onde a gente plantava sorgo, estragava o solo e tal. Impressionante como foram se evoluindo as pesquisas e está interessante essa posição de custo, relação custo-faturamento para se produzir o sorgo, que é uma matéria-prima interessantíssima para certas cadeias de produção de proteína, né? E vai voltar com intensidade, possivelmente, nos próximos anos ali, plantio de sorgo nessa região. Nós tivemos esses dias agora, uns dias de campo de umas empresas, que as empresas já estão desenvolvendo novas cultivares com tanino baixo. As tecnologias são outras. Antigamente plantava sorgo, secava para colher, hoje desseca no ponto certo. É impressionante assim como está um ânimo e está um cálculo, fechando os cálculos para o sorgo, sabe? É interessante. Já tem cultivares, por exemplo, que o tanino está controlado. Essas empresas de PET, elas perseguem muito o sorgo, né? A suinocultura usa muito sorgo, o confinamento de boi usa bastante. São coisas novas que vão surgindo por conta do agronegócio, por conta desses núcleos que nós temos, esses braços que a agricultura tem, que na verdade são uma assistência técnica gratuita. As pessoas não estão, como repito, fazendo favor, mas estão junto com o processo, e é isso que faz esse movimento todo. Eu acho que o ano não é ruim, nós estamos indo bem, né, para chegar nesses números que eu te falei de colher 100 sacos por hectare de milho. Com esses preços, acho que nós vamos realizar pelo menos alguma feria, alguma coisa de lucro, e pelo menos manter também a nossa propriedade bem corrigida, com descompactada, né, que essas áreas de milho descompactam muito o solo, né. E a vida continua, a nossa saia continua, temos nossos problemas, mas queremos seguir em frente, temos essa obrigação de seguir em frente com a nossa atividade, né?
Seu Lauri, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário aí na região de Chapadão do Sul. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade.
Eu queria só agradecer vocês da banca, é sempre um prazer a gente conversar. Às vezes a gente conversa sobre um assunto. Hoje conversamos numa época que está razoavelmente boa para o produtor, tem épocas mais difíceis, né? Mas o que que nós temos que fazer? Nós temos que continuar pensando que o agro não é favor nenhum o agro ser a mola do Brasil. Ele está fazendo a parte dele. A oportunidade está aí, existem as terras, temos os problemas ambientais que todo dia a gente vê. A gente vê, volta e meia a gente vê, mas o produtor está fazendo a parte dele. Olha, nós temos avançado bastante essa parte ambiental. Eu queria dizer para os produtores: vamos cuidar das nossas reservas, vamos fazer certo, vamos deixar os documentos em dia. Nós precisamos provar que nós somos cuidadosos com as nossas reservas legais, com a nossa propriedade. E outra, e temos documento para fornecer para o mundo para dizer: ó, nós produzimos, devemos produzir com qualidade e com respeito ao meio ambiente. Isso é uma verdade, a nossa ministra está de parabéns, porque ela defende uma causa muito justa. Nós temos esse respeito que é necessário. E seguimos em frente, né, Guilherme? Vocês também aí fazendo a parte de vocês, nós aqui embaixo trabalhando, produzindo e em grupo, nós fazer o Brasil ficar melhor. Vamos passar por todas essas crises aí e Deus queira assim com saúde também. Um abraço a todos vocês, abraço à comunidade produtora do Brasil. É sempre um prazer conversar aí, tá? Estamos à disposição.
Seu Lauri, é sempre um prazer receber o senhor aqui para conversar com a gente. A gente já deixa o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado.
Comento com vocês. Um abraço a todos.
Esse, o Lauri Dal Bosco, ele que é vice-presidente regional da Famasul, conversando com a gente para traçar um panorama do atual cenário de desenvolvimento para a segunda safra de milho lá na região de Chapadão do Sul, no estado do Mato Grosso do Sul. Segundo o Lauri, os trabalhos de colheita já avançaram para cerca de 40% das áreas, expectativa de encerramento dos trabalhos até o próximo dia 15 de agosto. O Lauri destacando a expectativa dos produtores da região para uma produtividade média na casa das 100 sacas por hectare, depois que o clima ajudou bastante o desenvolvimento das lavouras lá no município. Lauri também apontando que mais da metade desse milho já foi comercializada, com os produtores aproveitando bons momentos de preços desde o ano passado, no momento do planejamento dessa safra. E esses preços foram aumentando ainda mais conforme o passar do tempo, e hoje, no pico de colheita, são ainda maiores do que os apresentados lá atrás. Então, aquele produtor que ainda tem disponibilidade de milho procura fazer essas vendas, aproveitando esse bom momento para fechar uma safra bastante positiva lá na região. Solari também destacando as ações de planejamento já para as próximas safras. Safra de soja, verão 2021, produtor já recebendo adubo, já recebendo insumos, deixando tudo preparado para iniciar o próximo plantio e já avançando, inclusive, nas vendas da próxima safra de milho, a próxima segunda safra de 2021. Produtor tendo boas oportunidades de negócios, com a saca ali entre R$ 37 e R$ 38 para o ano que vem, já buscando fazer esse travamento, aproveitando esse bom momento para ir vendendo e avançando na sua comercialização e no seu planejamento para as próximas safras. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.